As ameaças à biodiversidade representam riscos globais, por isso uma preocupação que é mundial, impacto no clima mundial e também abrangentes, né, a médio e longo prazo. Mas acontece que o desmatamento e as queimadas que se intensificaram neste ano mostram diferentes resultados e apurações de institutos, né, já causam danos imediatos, especialmente às comunidades ribeirinhas que vivem na região que engloba os estados da Amazônia, Rondônia e Roraima. Além dessas ameaças, essa população ainda enfrenta carência de serviços básicos de saúde e educação. Situação dos moradores dessas comunidades será abordada no Seminário Amazônia, Povos e Projetos, no IEA, o Instituto de Estudos Avançados. E eu converso sobre o assunto com o coordenador do evento, professor Wagner Costa Ribeiro, que é do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, aqui da USP. Ele é membro do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, quem nos acompanha.
Muito obrigado por conversar conosco. Nós temos tratado dos diferentes aspectos, né, que envolvem a realidade da Amazônia. Essa discussão se tornou, por diversos fatores aqui, mundial, né? Nesse ano, uma preocupação ainda mais acentuada em função do aumento do desmatamento e das queimadas. E, como eu descrevi aqui, professor, estes povos já vêm sofrendo com esse problema, as comunidades que vivem lá, não é de hoje, né? A gente está falando desse problema como se isso fosse um assunto que ganhou destaque, mas é um problema que essas comunidades vivem há muito tempo.
É verdade, Roxane. A gente encontra muitas vezes na Amazônia, né, comunidades que ainda são isoladas, né, povos originários, povos indígenas que, né, ainda estão isolados, outros com contato não tão frequente. Encontramos também ribeirinhos, né, seringueiros, enfim, estão falando de 20 milhões de habitantes, né, então é o primeiro mito que a gente tem que trabalhar, que a Amazônia não é despovoada, ao contrário, nós temos lá um contingente de quase 10% da população brasileira.
Nossa,
e que já é afetada diretamente, né, por ações dessa ordem. É evidente que quando você tem a queimada, além da perda da biodiversidade, que tem um papel fundamental, né? A mata, vários estudos já mostram isso, ela acaba sendo a grande responsável pela reposição natural do solo, né? Dos nutrientes do solo, e também por todo o ciclo de água, né? Todo o ciclo de chuvas que ocorre na região e que também chega aqui no sul-sudeste, né? Acho que o episódio lamentável do dia 19 de agosto ficou marcado, foi muito didático, não fosse triste, mostrando toda essa dinâmica, né, dos rios voadores, trazendo, nesse caso, naquele momento, a fuligem, mas em outros momentos, chuva, aqui para o sul-sudeste. Por isso que a gente costuma dizer que a Amazônia, quando sofre um tipo de intervenção, ela tem impacto na escala local, como você apontou bem, afetando diretamente as comunidades originárias, comunidades locais, comunidades tradicionais. Tem um impacto na escala nacional, porque ela acaba transportando ou chuva, e às vezes, nesse caso, fuligem, né, da queimada, e também na escala global, como você estava apontando, já que todo esse estoque de carbono que estava congelado na forma das árvores, ele é elevado à atmosfera, né? Isso afeta drasticamente os indicadores do aquecimento global.
Agora, essas populações, esse número chama bastante atenção, são 20 milhões de pessoas, portanto, vivendo na Amazônia. Claro, em localidades que são separadas em determinadas regiões. Professor, não tem nada, né? Dia desses, conversando com um professor que pesquisa lá da Exalc, diz, olha, lá não tem nada, falta uma série de coisas, não tem os serviços básicos, não tem... Então, eu acho que esse é um dos problemas talvez mais sérios para a região. Se você tivesse uma infraestrutura, um mínimo de infraestrutura, talvez tivesse mais controle, né, da forma como esse espaço é ocupado e aí administrado.
Veja, uma coisa importante ressaltar, Roxane, é que nós temos, de fato, né, essa baixa densidade demográfica na Amazônia, que leva uma dificuldade a mais, né, para você pensar, né, na infraestrutura, por exemplo, de saúde, de educação, né? Então, o que acaba ocorrendo é que você tem, em alguns pontos, né, uma centralidade com serviços de saúde e principalmente educação. E o que acontece é o seguinte: as comunidades ribeirinhas, quando muito, conseguem fazer com que o primeiro, eventualmente o segundo filho, chegue até o ensino médio, já que ele vai ter que se deslocar da sua comunidade de origem até o ponto de a escola está instalada. E a partir daí não tem mais recurso, não tem como, né? Porque você tem que imaginar que vai ter que viver em outra cidade muitas vezes, né? Então isso tem um custo que é elevado para as comunidades ribeirinhas. Em termos de saúde, A gente teve a oportunidade de fazer, acompanhar uma expedição agora no mês de maio, justamente que vai ser foco da nossa análise hoje no IEA. E nós percebemos que para uma vasta área, por exemplo, do Baixo Rio Branco, havia apenas um hospital regional para serviços imediatos, né? Questões mais complexas, é necessário deslocar em avião até Boa Vista, né, lá em Roraima. Só para dar um dado recente que a gente acabou de acompanhar no mês de maio. Então, de fato, existe uma carência muito grande de infraestrutura de serviços de saúde, serviços também de saneamento, né, e também serviços educacionais. Esse é o grande ponto, né, quando a gente perguntava, nós visitamos 16 comunidades naquela ocasião, e ninguém quer sair de lá, né, eles, ao contrário, eles dizem, não, nós adoramos viver aqui, vive muito bem, eles têm ciclos produtivos muito organizados, né, hora coletam açaí, hora coletam cupuaçu, hora pesca, hora caça, enfim. E por isso eles conseguem manter um estilo de vida que não impacta de maneira importante a Amazônia, mas falta, né, de fato, essa infraestrutura toda. E aí as reivindicações são lancha rápida, enfim, infraestrutura de saúde. A lancha rápida é como se fosse um barco para socorro, atendimento rápido, né, que pudesse, eventualmente, em caso de necessidade, deslocar um membro, né, alguém que, porventura... E os problemas são recorrentes, né, mordida de cobra... enfim, às vezes acidentes com embarcações, né? E que isso, muitas vezes, com um atendimento rápido, evitaria maiores sequelas. E por falta desse tipo de estrutura, você vê a gente, às vezes, pessoas com dificuldades que poderiam ser evitadas.
Quer dizer, eles têm que se deslocar em geral, e também o deslocamento é muito difícil. Barcos, que mais? Né? Basicamente,
às vezes,
barco.
Tem que ter a lancha rápida e depois um avião, né? Um hidroavião.
No
momento que nós tivemos lá, houve um incidente envolvendo um senhor, ele teve um problema. E aí ele foi transportado, por sorte, né? Chamaram rapidamente o hidroavião, o avião conseguiu levá-lo até Boa Vista, ele foi assistido. Mas nem sempre essa infraestrutura está disponível, né?
Justamente.
Então é preciso, de fato, pensar nesse tipo de ação. Agora, até recentemente, havia expedições, né, que... em barcos, né, financiados pelo governo federal, eles adentravam na mata, né, levavam lá dentista, oftalmologista, ginecologista, enfim, isso foi paulatinamente sendo retirado, né. Então é também, já existe experiência no Brasil de oferecer de certo modo, né, pelo menos assistência à saúde. Essas expedições ocorriam cada 3-4 meses, o que permitia algum tipo de acompanhamento da comunidade. Infelizmente, essas ações pararam.
Quer dizer, quem vai para lá são projetos, por exemplo, a USP tem um projeto, né, de um posto avançado, vão para estudar, para dar atendimento à população. Eles dão uma ajuda interessante, mas é sempre pontual, né? Não pode depender apenas disso. Tem muita gente estudando. Fala um pouco sobre essa expedição que vocês fizeram, que faz parte desse projeto Estratégias de Ordenamento Territorial em Comunidades de Interesse Socioambiental na Amazônia. Justamente, né? Fala um pouco disso, professor, na região do Baixo Rio Branco, como o senhor descrevia, não é?
Exato, nós navegamos por 16 dias, né, toda a região do Baixo Rio Branco, partindo lá de município de Caracaraí, chegamos até Xixuaú, já é divisa com o estado do Amazonas, e é uma expedição que foi financiada pela CAPES e CNPq a partir de um projeto, né, de cooperação envolvendo a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal de Rondônia. Eu tive a honra e o prazer de ter sido convidado a acompanhar essa expedição por conta das atividades que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já envolvendo a Amazônia.
Sim.
E aí a gente identificou justamente essas questões, né, Roxane, de que, de fato, quando a gente entrevistava, né, as comunidades, são 16 comunidades, nenhuma liderança, ao contrário, né, reivindicou sair de lá. A grande mensagem que nós temos que levar é justamente essa, que eles têm, sim, ciclos produtivos, né? Hora planta mandioca, como eu dizia, hora coleta, hora caça, hora pesca. E isso, de certo modo, não impacta de maneira severa as reservas florestais daquela vasta região. E com isso, então, eles conseguem ter, né, outra reivindicação, por exemplo, que a gente identificou, é justamente uma melhor infraestrutura de armazenamento de produtos, que poderia, inclusive, garantir maior preço, né? E, ao mesmo tempo, diminuir até a necessidade de coleta. Então, se você tivesse, por exemplo, um equipamento de refrigeração, você poderia beneficiar o açaí, beneficiar o cupuaçu e vender a polpa, em vez de vender o fruto in natura, né? Que acaba ocorrendo na maior parte das vezes, o que é sempre menos valor agregado.
Sim.
Então, veja, é uma outra reivindicação que a gente observou também, é justamente uma energia, né, de mais estável. Pra você ter uma ideia, em todas as comunidades, né, a energia, ela é o queima de combustível, né, diesel. Então, estou falando de energia fóssil, numa área que é vastamente ocupada, né, e desculpe, que tem uma vasta oferta de energia solar, digamos assim.
Que então, coisa impressionante,
solares,
né?
Você poderia tudo, facilmente, né, resolver esse problema acumulando, né, com as baterias para uso mais à noite, enfim. E, eventualmente, o diesel seria usado para um raro período de falta de sol na Amazônia, que é bem raro, diga-se de passagem. A não ser no período das queimadas. Aí, sim, você tem vastas nuvens lá que acabam impedindo a presença do sol. Então, de fato, eles pedem pouco, não pedem muito, não, né? E é um estilo de vida que mantém as condições da floresta e os serviços ambientais e ecossistemas que a floresta oferece, não apenas a eles, mas, como a gente estava dizendo, na escala nacional e também na escala internacional. Então, é isso que nós vamos discutir hoje no Instituto de Estudos Avançados, né, a partir das 9 da manhã. A gente convida a todos que possam estar lá conosco, vai ser um prazer receber. Quem eventualmente não tiver a oportunidade de estar em loco, pode acompanhar pelo IPTV da USP, é só entrar na página do iea.usp.br e lá vai estar indicado o link, né, para acompanhar ao vivo pela internet. E vai ser, de fato, um prazer receber online ou receber ao vivo, né, as questões quem tiver interesse nesse tema fantástico que envolve a Amazônia.
Claro. E uma última questão, professor. Apareceu também, que é uma outra preocupação, a questão da segurança. A gente sabe os riscos que essas pessoas também vivem em confronto com os que vão lá para, né, usurpar a floresta, tirar de forma ilegal madeira e outras questões. E isso também aparece?
Veja, o que nós vimos lá, e isso é muito sério também, é importante, até eu agradeço você levantar essa questão, foi a presença de índios, especialmente Yanomamis, né, porque ali nós estávamos próximos da reserva Yanomami, que eles estavam vivendo em condição de pauperização, né, já que, infelizmente, né, a assistência à saúde a partir de meados do ano passado para cá, muito intensificada a partir desse ano, ela deixou de existir, né? A FUNAI e a Anvisa, que faziam aí um tipo de cobertura de saúde aos povos indígenas, né, deixaram de executar essa tarefa a contento. Ao mesmo tempo, eles passaram a ter dificuldades de reprodução do seu estilo de vida. E aí a gente viu em vários momentos, né, famílias indígenas naquelas pequenas canoas, né, a remo, hora do subindo, hora descendo o rio, e quem acabava absorvendo essa população, né, eram as comunidades que já não são lá, não dá para dizer que a gente é abastado, pelo contrário, que já vive dificuldade, mas que acabava de alguma maneira tendo alguma ação solidária, oferecendo alguma atividade para esses indígenas e suas famílias, para que eles possam, em troca disso, receber algum tipo de alimento, algum tipo de apoio. Então é curioso, porque a falta de uma política pública federal repercute na comunidade que já não é abastada, né? E que um ato de solidariedade, acho que essa é uma outra lição importante dos povos amazônicos, né? De alguma maneira oferece alguma atividade a esses indígenas e que, de algum modo, conseguem ter algum tipo de sustento, né? Eles não falavam nem português, é algo realmente muito impressionante. E segundo o relato de várias lideranças, isso tem aumentado muito nos últimos tempos, né? Aí, naquela região, felizmente, não houve registro de violência, mas nós fomos, inclusive, abordados por uma equipe do IBAMA de fiscalização, foi muito interessante, né? Porque eles vieram, enfim, pediram identificação quando viram que era pesquisa, etc., né? Mas eles, isso mostra que tem alguma fiscalização. Mas como eles mesmos disseram, né, é uma lancha para fazer aquela vasta vaga. Impressionante, então, e é evidente, né, que quando, hoje em dia, em grande parte ali você tem internet já, o turismo também é uma atividade já que já chegou lá, inclusive o turismo de pesca, com algumas implicações não muito positivas, mas, de qualquer modo, por conta da internet, então, é fácil avisar que está chegando a fiscalização e aí qualquer ato ilícito ele acaba sendo tipado, digamos assim, ele desaparece temporariamente.
Aí, esta é a realidade da Amazônia. Falta, e olha, com diversos especialistas, estudiosos que temos conversado aqui, essa mesma questão é levantada. Quer dizer, falta política pública para a região, falta infraestrutura, falta segurança. Enfim, esse é um dos muitos problemas listados por vocês, estudiosos. Bom, excelente evento, professor. Lembrando mais uma vez, iea.usp.br/ao vivo. Se você não puder estar presencialmente logo mais às 9 no IEA, Praça do Relógio, você pode acompanhar também essa discussão Amazônia, Povos e Projetos. Professor Wagner Costa Ribeiro, muito obrigada mais uma vez por trazer essas questões aqui no jornal para o nosso ouvinte. Obrigada, excelente evento.
Eu que agradeço a oportunidade e bom jornal a todos aí. Agradeço quem for lá, vai ser um prazer receber.